ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia, mais um aliado no combate ao coronavírus.
Inaugurado laboratório para aumentar capacidade de análise de exames de coronavírus. Maurício de Almeida.
350 profissionais vão trabalhar no novo laboratório, que tem capacidade para processar diariamente até 15 mil testes moleculares da Covid-19.
E você também vai ouvir hoje.
Brasil continua a vender mais do que comprar produtos de outros países.
E a agropecuária ajuda a manter saldo positivo na balança comercial. Luana Karen.
A agropecuária apresentou um crescimento de mais de 20% nas quantidades exportadas em relação a 2019.
Auxílio emergencial, liberação do FGTS, complementação de salários.
8 em cada 10 brasileiros adultos estão recebendo algum dos benefícios do governo neste período de pandemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Foi inaugurado hoje um laboratório de análise para exames de diagnóstico da Covid-19.
Um novo centro que fica no Rio de Janeiro pode processar até 15 mil testes por dia.
A testagem em grande escala ajuda a adotar medidas de prevenção ao coronavírus.
A unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19 na Fiocruz foi construída numa parceria do governo federal com a iniciativa privada. O custo total para a implantação da unidade ficou em R$ 200 milhões. 350 profissionais vão trabalhar no novo laboratório, que tem capacidade para funcionar a semana inteira de forma integral e processar diariamente até 15 mil testes moleculares da Covid-19. Esse exame é considerado mais completo e eficiente, porque consegue detectar o material genético do coronavírus. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade de Lima, ressaltou que a ampliação do número de testes é fundamental para combater o coronavírus.
Sabemos que entre as estratégias para o enfrentamento a esta pandemia, a capacidade de testagem é fundamental hoje e em todas as etapas. Início da operação da unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19 é um fortalecimento de todo o nosso sistema de vigilância, no qual os laboratórios centrais dos estados têm um papel tão importante.
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que com mais testes vai ser possível iniciar mais rapidamente o tratamento dos pacientes. Segundo ele, esta prática pode evitar os casos graves da doença.
Diagnóstico e testagem é a base do tratamento precoce. Brasileiro que for diagnosticado pelo médico, receba a prescrição dos medicamentos, tome os medicamentos e se trate. E com isso não vai ficar agravado. Não agravando, não vai necessitar UTI. E o risco de morrer aí, ele é muito pequeno.
Ainda no mês de agosto, a Fiocruz vai inaugurar uma outra unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19, que vai ter capacidade para processar até 10 mil testes por dia. Ela vai funcionar no estado do Ceará para atender a região nordeste do país. Reportagem Maurício de Almeida.
Brasileiros que estão participando de testes para a vacina de Oxford, liderada pelo Reino Unido, vão receber uma segunda dose da imunização.
A autorização para o reforço foi publicada hoje pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A dose será administrada nos voluntários já vacinados e também nos que ainda vão entrar para o estudo.
De acordo com a agência, o intervalo para a segunda dose deve ser de 4 semanas.
Esse reforço pode aumentar a eficácia da vacina, como explica o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes.
Essa segunda dose, ou essa dose de reforço, ela foi proposta com base nos resultados de um estudo que foi conduzido no Reino Unido e que mostra que se você dá uma segunda dose, é possível observar um maior aumento da capacidade de gerar imunidade da vacina. Então, por isso, com base nesses resultados, foi que os pesquisadores propuseram para a Anvisa essa ação e a gente aprovou hoje, então. Isso significa que, ao final desses resultados, nós vamos ter uma vacina que provavelmente vai ser administrada com duas doses.
A Anvisa também ampliou a faixa etária para os voluntários participarem dos testes, que antes ia até 55 anos.
Agora, pessoas com idade entre 18 e 69 anos podem participar da pesquisa.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.163.812 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.057.400. 1.570.
E 101.752 pessoas morreram de Covid-19.
Saúde Responde. Porque a informação certa faz bem.
Você tem ouvido nas últimas semanas aqui na Voz do Brasil que cada vez mais pessoas estão retornando ao trabalho presencial.
No processo de reabertura de diversas atividades, mais de 10 milhões de pessoas voltaram ao trabalho desde maio.
Em junho, o Ministério da Saúde publicou um documento com orientações às empresas para o retorno gradual às atividades econômicas.
E com esta reabertura do comércio e serviços, você tem alguma dúvida sobre o retorno ao trabalho ou precisa de alguma orientação? Mande a sua pergunta para a gente.
Anote aí, então, o nosso WhatsApp. É 61-99867-8787. Eu vou repetir. 61-99867-8787.
Participe também pelo nosso Twitter, que é @avozdobrasil, ou pela nossa página no Facebook, A Voz do Brasil.
Nós vamos responder a sua pergunta ao vivo aqui no programa. Participe!
O mês de julho, mais uma vez, veio com resultados positivos para a balança comercial brasileira.
O país exportou aproximadamente 8 bilhões de dólares a mais do que importou de outros países.
Com isso, o saldo comercial no acumulado deste ano já é 8% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
A agropecuária, mais uma vez, se destacou com alta de mais de 20% em relação a 2019.
O Brasil bateu recorde no saldo da balança comercial de julho. O saldo positivo na balança foi de mais de 8 bilhões de dólares, maior resultado para o mês registrado na história. Com a redução da atividade econômica causada pela pandemia, as exportações caíram quase 3% em comparação com julho do ano passado, e as importações ainda mais, 35%. Mesmo diante do cenário adverso, os produtos agropecuários seguem impulsionando a economia. Como diz José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Em meio à pandemia, o agro representou produção, renda e emprego. Além disso, no que se refere ao comércio internacional, o desempenho também foi muito favorável, comparativamente aos outros setores de atividade econômica.
Os números de julho reforçam uma tendência no ano. O saldo comercial de janeiro a julho já está em quase 30 bilhões e meio de dólares em favor do Brasil, valor 8% maior do que o registrado nos 7 primeiros meses do ano passado. A agropecuária apresentou um crescimento de mais de 20% nas quantidades exportadas em relação a 2019. O diretor executivo de uma empresa do ramo agrícola, Ibiapaba Neto, chama a atenção para o bom resultado da safra 2019-2020.
A safra 2019-2020, que acabou agora há pouco, em 30 de junho de 2020, finalizou com um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, em relação à safra 18-19.
E os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia mostram que o bom resultado da balança comercial se manteve na primeira semana de agosto. Nos 5 primeiros dias úteis do mês, o saldo positivo foi de pouco mais de 2 bilhões de dólares. Reportagem Luana Karen.
Auxílio emergencial, liberação do FGTS, complementação de salários.
Medidas para conter os efeitos que o novo coronavírus causou na economia.
8 em cada 10 brasileiros adultos estão recebendo algum dos benefícios liberados pelo governo.
São mais de 120 milhões de pessoas beneficiadas.
Também durante a pandemia, as parcelas de vários tipos de financiamentos estão suspensas.
E o Banco Central atua para garantir mais crédito no mercado.
Vamos saber mais sobre essas ações na reportagem de Manuela Castro.
Portas fechadas e contas acumulando. Em meio à pandemia de coronavírus, o restaurante de Marília Batista, em Brasília, teve que suspender as atividades e passou a funcionar apenas com entregas. Com a queda de faturamento e as incertezas, Marília conta que teve uma ajuda importante, o adiamento de parcelas e tributos do Simples Nacional.
A gente trabalhava com self-service, então, a princípio, a gente ficou fechado. A questão do Simples, assim, ela foi boa para a gente receber respirar, né? E para a gente conseguir ter uma reserva no fundo de caixa.
A prorrogação do Simples foi uma das ações do governo para conter os efeitos econômicos do novo coronavírus. Os prazos foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro, dependendo do vencimento. O que, segundo a especialista em contabilidade, Alessandra Neiva, deu um fôlego para os pequenos negócios em meio à crise.
Tem empresários que tiveram redução do faturamento, tem empresários que não tiveram faturamento nenhum. Então, isso assim possibilitou um fôlego para pagamento posterior desse imposto, sem juros e sem multa.
Com a chegada do novo coronavírus e o distanciamento social, o governo tomou uma série de medidas para minimizar os prejuízos e estabilizar a economia. Entre as principais está o pagamento do auxílio emergencial, que já alcança quase 66 milhões de brasileiros. São 5 parcelas de R$ 600 que ajudam a população a atravessar a crise. Até agora foram pagos cerca de R$ 150 bilhões, com a abertura de contas digitais para todos os beneficiários. Outra ação é o saque emergencial do FGTS, que beneficia milhões de trabalhadores, como explica o diretor do Departamento de Gestão de Fundos do Ministério da Economia, Gustavo Tillmann.
Trata-se de uma medida universal que permite o atendimento de cada um dos 60 milhões de brasileiros que tem conta junto ao fundo. E isso vai proporcionar a retirada completa dos saldos de 70% das contas vinculadas ao FGTS.
Outro foco da área econômica foi evitar demissões durante a pandemia. Por isso, o governo lançou o BEM, Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. Por meio dele, o governo completa o salário de profissionais que tiveram suspensão de contrato ou redução de jornada. Segundo o Ministério da Economia, até agora o programa já preservou mais de 11 milhões de empregos. E além de ajudar a pagar os funcionários, o governo também suspendeu tributos das empresas e tomou medidas para aumentar a oferta de crédito neste momento de crise. É o que afirma o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza.
Conseguimos, com essas medidas, manter aquecido o canal de crédito por todo o sistema financeiro ao longo desse período, independentemente de porte e segmento. As novas concessões de crédito para as empresas superaram em mais de 20% o mesmo volume do ano anterior.
E para apoiar a população, vários pagamentos foram interrompidos nos últimos meses. Os estudantes que têm financiamento estudantil pelo FIES, por exemplo, podem solicitar suspensão das parcelas até o fim do ano. Já no caso dos financiamentos habitacionais, a Caixa permitiu uma pausa de 6 meses nos pagamentos. Outra medida é para os contribuintes que têm dívidas com a União. Como detalha o coordenador-geral da Dívida Ativa da União e do FGTS, Antônio Leonardo Silva Lindoso.
Por exemplo, suspendemos os protestos, suspendemos as rescisões de parcelamento, novos ajuizamentos de execuções fiscais e também procedimentos de responsabilização.
E as ações também chegaram à zona rural do Brasil. O auxílio emergencial de R$ 600 já foi pago a mais de 10 milhões de pessoas que vivem no campo. Além disso, os agricultores e pecuaristas prejudicados pela pandemia podem adiar parcelas do crédito rural até 15 de dezembro de 2020. Reportagem Manuela Castro.
A Caixa liberou hoje mais um lote de saques do FGTS.
O valor foi depositado hoje para os aniversariantes de julho na Poupança Social Digital.
Já o saque em dinheiro estará disponível no dia 17 de outubro.
O limite é de R$ 1.045 para cada trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas.
E o governo federal já recuperou mais de R$ 110 milhões em devoluções do auxílio emergencial.
Até agora, cerca de 120 mil pessoas que receberam o benefício e não se enquadravam nos critérios, devolveram valor aos cofres públicos.
A quantidade de pessoas que receberam indevidamente representa 0,44% dos quase 66 milhões de beneficiários que o governo está pagando.
As devoluções podem ser feitas por meio do site Devolução Auxílio Emergencial, tudo junto, .cidadania.gov.br.
No site é possível emitir a guia de recolhimento da União para restituir os valores.
O Brasil vai ajudar o Líbano com o envio de remédios e alimentos.
Na semana passada, uma explosão no porto da capital libanesa, Beirute, causou mais de uma centena de mortes e deixou milhares de feridos e desabrigados.
Líderes mundiais discutiram por videoconferência no fim de semana ações de socorro ao povo libanês.
O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro.
O presidente da França, Emmanuel Macron, comandou nesse domingo uma videoconferência internacional de apoio ao povo libanês. Uma explosão no porto de Beirute, capital do país, deixou mais de 150 mortos, 6 mil feridos e mais de 300 mil desabrigados. Mesmo no meio da pandemia do coronavírus, países como Alemanha, Grécia, Reino Unido, Turquia, Irã e Rússia se mobilizam para reconstruir o Líbano. O Brasil é uma dessas nações que se colocaram à disposição para ajudar. Na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com o povo libanês e anunciou o envio de alimentos e medicamentos àquele país.
Nos próximos dias, partirá do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão.
O presidente Bolsonaro também anunciou que o governo brasileiro discute com o governo libanês o envio de uma equipe de especialistas ao Líbano para ajudar nas investigações da explosão.
Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil.
Além do Brasil, a França já enviou ao Líbano 10 toneladas de medicamentos. A Cruz Vermelha e a Organização Mundial da Saúde enviaram outras 40 toneladas de remédios. E nesta semana, a União Europeia envia ao Líbano centenas de bombeiros, cães farejadores e equipamentos de resgate para ajudar nas buscas aos soterrados na explosão. Reportagem Cleide Lopes.
Um combustível sustentável que não agride o meio ambiente.
Estamos falando do biodiesel.
E você vai ouvir daqui a pouco quais ações do governo para aumentar essa fonte de energia.
O Brasil está combatendo os crimes ambientais na Amazônia e busca o desenvolvimento sustentável da região.
As afirmações são do vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia.
Mourão participou de um encontro que discutiu os compromissos assumidos por 193 países pelo desenvolvimento sustentável.
O evento discute as ações dos países ibero-americanos, que falam português e espanhol, para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre os compromissos assumidos por 193 países até 2030 estão a melhoria da saúde da população, redução da pobreza e respeito ao meio ambiente. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro para falar sobre as ações do Conselho da Amazônia. Mourão, que também preside o Conselho, destacou que o meio ambiente é uma prioridade para o país e que, por isso, em maio deste ano, lançou a Operação Verde Brasil 2 para combater o desmatamento e o garimpo ilegal na Amazônia.
O poder público tem procurado punir com maior rigor os responsáveis por esses ilícitos. O acúmulo de multas, prisões e equipamentos confiscados deverão conferir maior efeito dissuasório às operações, reduzindo a disposição dos criminosos em destinar recursos aos delitos ambientais.
Além dessas ações, Mourão defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia com investimentos em novas tecnologias, fiscalização e ocupação regular do solo na região.
Será preciso avançar na política de regulamentação fundiária, ordenamento territorial, zoneamento econômico-ecológico, fiscalização ambiental, somados à melhoria do ambiente de negócios e ao investimento sustentável.
A Agenda 2030, ou Agenda Universal, tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Todas buscam garantir os direitos humanos e a paz, erradicar a pobreza no mundo e promover o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Reportagem Márcia Fernandes.
Hoje é o Dia Internacional do Biodiesel.
E o Brasil caminha para aumentar a produção dessa fonte de energia sustentável.
Sabe aquela fumaça escura e altamente poluente que sai de muitos ônibus que circulam por aí? Pois é, ela não é vista nos veículos abastecidos com biodiesel, porque esse tipo de combustível é feito a partir de fontes renováveis, como gorduras animais e espécies vegetais. No Brasil, a soja é a principal matéria-prima utilizada. Em uma empresa de transporte urbano do Distrito Federal, desde que esse tipo de combustível foi adotado em 517 ônibus da frota, só foram vistas vantagens, como afirma o instrutor operacional Jonatas Oliveira.
Favorece aí o aumento da vida útil dos componentes internos do motor, o risco de explosão dele é bem menor do que o diesel convencional.
O Brasil conta hoje com 51 usinas de biodiesel em operação em 14 estados. Os maiores produtores são Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Segundo o coordenador de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Paulo Costa, o setor emprega hoje cerca de 400 mil trabalhadores em todo o país, gerando renda principalmente no campo.
Das 51 usinas que produzem, 40 possuem selo combustível social. Compram matéria-prima, soja, sebo bovino e outros óleos graxos que são produzidos pela agricultura familiar.
Por lei, todo diesel comercializado no país possui hoje 12% de biodiesel nele misturado. E até 2023, esse percentual deve chegar a 15%. No Brasil, existe a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. O objetivo é promover a expansão dos biocombustíveis na matriz energética. E, de acordo com o Dirceu Amorelli, diretor-geral substituto da Agência Nacional do Petróleo, o Brasil tem um plano de expansão ambicioso.
Atualmente nós temos 8 autorizações para construção de novas usinas, além de mais 6 autorizações para ampliação das usinas já existentes, o que tem o potencial para aumentar a capacidade de produção em 42%.
Para Donizete Tokarski, diretor da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, os ganhos do uso do biocombustível para o Brasil abrangem vários setores.
Cada litro de biodiesel produzido no país deixa de importar um litro de diesel fóssil. Do aspecto ambiental, é extremamente importante a redução de gases de efeito estufa.
Lembrando que o biodiesel pode ser utilizado em qualquer veículo com motor a diesel para substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Reportagem Caroline Blaut.
A distribuição de leite para os grupos mais vulneráveis está garantida pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite.
O Ministério da Agricultura priorizou a compra do produto para as regiões do semiárido.
O crédito extra vai ajudar moradores das regiões Nordeste e do Norte de Minas Gerais, locais em que a produção de leite é forte e de extrema importância na região do semiárido. Um alívio para produtores de leite, como a Renata Bastos, presidente da Cooperativa Agroindustrial do Ceará. Por meio do PAA Leite, Programa de Aquisição de Alimentos, o preço da venda do produto fica estável o ano todo. Segundo Renata, a cooperativa comercializa 16 mil litros de leite por dia.
A maioria vive em locais pouco acessíveis, o que dificulta a comercialização deles. Atualmente, a Copaes comercializa em média 16 mil litros de leite por dia, atendendo a 46 municípios cearenses.
São 156 milhões de reais para o PAA Leite. Em todo o país, 45 mil famílias devem ser atendidas, de acordo com o secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania, Enio Pereira.
A expectativa é de que o programa permita a aquisição de produtos em torno aí de 10 mil agricultores, não é? E que o público das redes socioassistenciais a ser atendido com esse leite fluido seja em torno aí de umas 45 mil famílias.
Com a resolução do Ministério da Agricultura liberando esse crédito extra aos produtores de leite, quase 10 mil famílias só no Ceará serão beneficiadas. Esse ano, 12 milhões de litros serão comercializados no estado, segundo informou o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, de Assis Diniz.
Iremos entregar 54 mil litros de leite diariamente, bovino, e mais de 3 mil de caprino.
Quase 60 mil litros serão entregues diariamente nos municípios cadastrados no programa. O PAA Leite tem dois objetivos: promover o agricultor familiar e abastecer a rede de prestadores de serviços para pessoas em insegurança nutricional. Idosos, crianças, moradores de rua, escolas são atendidos pelas entidades que fazem parte da rede do PAA Leite. Para ser beneficiário do programa, é necessário registro no Cadastro Único do Governo Federal. Reportagem Daniele Popoli.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça realiza encontro ibero-americano da Agenda 2030 do Poder Judiciário.
Superior Tribunal de Justiça considera melhor interesse da criança e mantém guarda unilateral ao pai.
Operação Fantoche. Ministério Público apresenta denúncia contra 10 pessoas investigadas por desvio de mais de 2 milhões e meio de reais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça realiza segundo encontro ibero-americano da Agenda 2030 do Poder Judiciário.
O evento por videoconferência teve como objetivo discutir a institucionalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos Poderes Judiciários. Fábio Ruas.
A Agenda 2030 no Poder Judiciário discute os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A conselheira Maria Tereza Willy Gomes afirmou que na lista de temas considerados prioritários pelo Conselho Nacional de Justiça está o impacto da Covid-19 nos próximos 5 anos.
Essa é uma forma de unirmos esforços em benefício do cidadão e de darmos uma resposta mais rápida a essa crise que assola o país e o mundo.
Atualmente, 61 mil processos relacionados à pandemia tramitam em tribunais brasileiros.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o dispositivo do Código de Processo Penal, que fixa multa de 10 a 100 salários mínimos para advogado que abandonar o processo sob sua responsabilidade.
A decisão por 6-5 foi em julgamento do plenário virtual, que analisou a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Prevaleceu o entendimento da relatora ministra Carmen Lúcia de que a aplicação da multa não é desproporcional ou desarrazoada.
Segundo a ministra, é um meio razoável de evitar o comportamento prejudicial à administração da justiça e ao direito de defesa do réu, uma vez que a atuação do advogado é indispensável no andamento do processo penal.
Superior Tribunal de Justiça mantém guarda unilateral de uma criança para o pai.
Entre outros motivos, os ministros levaram em conta o melhor interesse do menor, Fátima Uchoa.
De acordo com os autos, a mãe da criança havia se recusado a se submeter a tratamento psicoterápico e constam declarações de profissionais no sentido de que o menor preferia ficar com o pai, pois sofria com o isolamento e o tratamento inadequado na companhia da mãe. O relator na terceira turma do STJ, ministro Vilas Boas Cueva, lembrou que, apesar do entendimento firme do tribunal de que a guarda compartilhada deve ser instituída independentemente da vontade dos genitores ou de acordo entre as partes, isso não deve prevalecer quando for negativo aos interesses da criança ou lhe seja, inclusive, penoso ou arriscado.
Ministério Público Federal oferece primeira denúncia em investigação sobre fraudes em licitações e contratos para desvio de recursos do Sistema S.
A apuração faz parte da Operação Fantoche, que começou em fevereiro deste ano. Marissa Omena.
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 10 pessoas investigadas por desvio de mais de 2 milhões e meio de reais do SESI, Serviço Social da Indústria. Os recursos foram liberados em contrato de patrocínio com o projeto Helix Pernambuco 2014, firmado entre o Departamento Regional do SESI no Estado e o Instituto Origami.
Consumidor tem direito de troca imediata de bem essencial ao trabalho.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Ribeiro.
A justiça julgou parcialmente procedente a ação movida por um homem que comprou uma motocicleta zero quilômetro, mas que apresentou defeito logo na primeira semana de uso. O juiz que analisou o caso destacou que ficou claro no processo que o veículo era utilizado como bem essencial ao trabalho. Além de fazer a troca, as empresas foram condenadas a pagar indenização de R$5.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores lamentam as mais de 100 mil mortes por Covid-19. Número de desempregados preocupa Paulo Paim. Projeto de Zenaide de Maia pode tornar obrigatório o ensino de Libras nos ensinos fundamental e médio. Boa noite. Ao lamentarem as mais de 100 mil mortes pelo coronavírus, senadores destacam o empenho do Congresso Nacional na votação de projetos relacionados à pandemia. Em mais de 50 sessões remotas, o Senado aprovou 85 propostas, entre elas o auxílio emergencial de R$600. Repórter Érica Christian.
No período de quase 6 meses em que mais de 100 mil pessoas morreram de coronavírus no Brasil, os senadores aprovaram 85 projetos em 53 sessões remotas, a maioria relacionada à pandemia, nas áreas administrativa, econômica e sanitária. Ao lamentar as vítimas fatais, o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ressaltou o empenho do Congresso Nacional e citou o chamado orçamento de guerra, que flexibilizou as contas públicas para permitir um gasto maior.
Esse deu os instrumentos, as medidas necessárias para o governo adotar o conjunto de ações para o combate à pandemia. Compra de equipamentos médicos, hospitalares, equipamentos de segurança, aquisição de vacinas, Deus queira, o mais breve possível, de medicamentos e repassar recursos aos estados.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou que, graças à atuação do Legislativo, o auxílio emergencial não foi de R$200.
A aprovação do auxílio emergencial, que fez a diferença para que milhões de brasileiros pudessem ultrapassar esse período da quarentena, uma proposta que o governo federal queria que ficasse em R$200 por família e o próprio Congresso ampliou para R$600.
Além das votações no plenário remoto, a Comissão Especial da Covid-19 realizou 22 reuniões virtuais para ouvir autoridades e especialistas.
A Comissão Mista da Reforma Tributária promove na quarta-feira um debate com o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles. E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a reforma do sistema tributário. Na opinião dele, o modelo atual é complexo e ineficiente. Marcos Rogério destacou positivamente as propostas em análise no Congresso, pois simplificam a legislação tributária.
Com a unificação de alguns tributos, especialmente incidentes sobre o consumo, e a criação de um imposto único, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o novo sistema tributário tende a ser muito mais simples e eficiente. Outro dado importante, especialmente para estados consumidores, como é o caso de meu estado, de Rondônia, é que a reforma busca a modificação do critério de repartição das receitas tributárias.
E uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que 13,3% dos cidadãos brasileiros com mais de 14 anos estão desempregados, índice que representa 12 milhões e 800 mil pessoas. De acordo com o levantamento, foram perdidos 3 milhões de empregos de carteira assinada entre os meses de abril e junho de 2020. Repórter Rodrigo Rezende.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, os números são preocupantes.
O Brasil está sujeito a se tornar o epicentro do desemprego do mundo na soma de fatores. São os piores números da série histórica da Pesquisa Nacional PNAD, o PNAD, que teve início em 2012.
Em reunião da Comissão Mista da Reforma Tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os números do desemprego poderiam ser ainda piores sem as ações do governo federal.
Enquanto países avançados, como os Estados Unidos, demitiram mais de 30 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho, o Brasil, que tinha 33 milhões de pessoas em regime de CLT, preservou 11 milhões de empregos. Perdeu 900 mil em abril, perdeu 300 mil em maio, perdeu 10 mil em junho e praticamente acabou o impacto inicial, pelo menos, sobre o desemprego.
O presidente da Comissão Mista da Reforma, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que novas medidas precisam ser tomadas para a preservação dos postos de trabalho.
Claro que nós vivemos hoje um problema de saúde das pessoas físicas, mas não podemos desconhecer também que temos um problema de saúde das pessoas jurídicas, que geram milhões de desempregos pelo Brasil inteiro. E nós precisamos enfrentar matérias que possam destravar o desenvolvimento e fazer gerar empregos nesse país mais rapidamente.
Pelo menos 3 milhões de empregos com carteira assinada foram perdidos entre abril e junho de 2020. 1 milhão desses empregos na área de construção civil.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o que chama de campanha de desqualificação da política. Para ele, a descrença da população nos processos coletivos faz muito mal ao país.
Cabe aos democratas reagir e afirmar um fato incontornável. Não existe democracia sem política. É pela política que equacionamos as demandas, necessidades, interesses de cada um para encontrar respostas coletivas.
Jean Paul citou como exemplo de boa política o caso da falta de água no município de São Miguel do Oeste, no Rio Grande do Norte. Segundo ele, o problema só foi resolvido por causa da mediação política entre a comunidade e os órgãos responsáveis. Para o senador, isso foi essencial, pois havia uma necessidade urgente da população e a capacidade técnica dos órgãos públicos, mas quem os conectou foi a política. Um projeto em análise no Senado inclui a língua brasileira de sinais no currículo escolar do ensino fundamental e médio. A proposta é da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Lívia Torres.
Mais de 9 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. O projeto de lei da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, quer incluir a linguagem brasileira de sinais no currículo escolar para todos os alunos do ensino fundamental e médio. A senadora falou sobre uma sugestão do E-Cidadania que inspirou o projeto de lei.
Vendo essa dificuldade, apesar de estudar numa escola inclusiva, a estudante Anne Driele, do Distrito Federal, apresentou a primeira sugestão legislativa em Libras ao portal E-Cidadania. Por esse motivo, apresentei o projeto de lei 5961 de 2019, que inclui a Libras, Língua Brasileira de Sinais, nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
A proposta é terminativa na Comissão de Educação, ou seja, se aprovada, não precisa passar por votação no plenário.
Já a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, apresentou um projeto que institui o diploma Cecília Meirelles para agraciar até 5 professores dos ensinos infantil, fundamental e médio que se destacarem em suas atividades. Segundo a senadora, a sugestão do nome de Cecília Meirelles para o diploma se deu pelo fato de a poetisa e educadora ter se destacado na luta pela educação integral, gratuita, laica e obrigatória. Maria do Carmo Alves afirmou ainda que a concessão do diploma é uma forma de incentivar a educação de qualidade.
Acho que será uma excelente oportunidade de reconhecermos nossos grandes educadores que muitas vezes atuam em condições escassas por uma educação de qualidade no Brasil.
Senadores lamentaram a morte de Dom Pedro Casaldáliga. Ele ficou conhecido pela defesa dos direitos dos povos indígenas e pelo combate à violência no campo. Repórter Pedro Pincer.
Ele nasceu na Catalunha, na Espanha, em 1928 e se mudou para o Brasil aos 40 anos. Atuou por décadas em São Félix do Araguaia, no Xingu, e se notabilizou pela defesa dos povos indígenas e dos brasileiros mais pobres. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que Dom Pedro será sempre um farol e destacou a trajetória do religioso.
Ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama até as últimas consequências. Trecho de Dom Pedro Casadálica, que diz o que ele era, alguém que acreditava firmemente nas suas convicções e levava essas convicções até o último instante na defesa dos mais fracos e dos oprimidos.
Na apresentação do disco Missa dos Quilombos, feito em parceria com Milton Nascimento em 1982, Dom Pedro diz que está na hora de cantar o quilombo que vem vindo. Está na hora de celebrar a Missa dos Quilombos em rebelde esperança com todos os negros da África, os afros da América, os negros do mundo, na aliança com todos os pobres da terra.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara e Senado decretam luto em respeito aos 100 mil mortos pela Covid.
Deputados elogiam urgência para análise do novo marco legal do gás natural.
Plenário pode votar ajuda a empresas de ônibus em razão da pandemia.
Boa noite. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã, em sessão marcada para as 18 horas, a proposta que prevê socorro às empresas de transporte público coletivo devido aos impactos negativos da pandemia de Covid-19.
A ideia é destinar uma ajuda financeira de 4 bilhões para os sistemas de ônibus e metrô em regiões metropolitanas e municípios com mais de 300 mil habitantes, mediante contrapartidas.
Outra proposta que pode ser votada permite a dedução no imposto de renda a quem fizer doações a projetos de instituições de ensino e pesquisas relacionados ao combate do coronavírus. Pelo texto, poderão ser beneficiados projetos de produção de vacinas, medicamentos e outros recursos terapêuticos, equipamentos, materiais e insumos hospitalares.
Também podem receber os benefícios os projetos relativos à apuração e análise de tratamento de dados sobre a propagação da doença e daqueles que tenham o objetivo de diminuir os impactos da Covid-19.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto que trata do novo marco legal do gás natural no Brasil. Como presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Sustentável do Petróleo, Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, espera que os estados produtores de energia sejam beneficiados com o novo marco. Ele acrescenta que o projeto vai garantir a produção de 70 mil botijões diários de gás liquefeito, o que vai baratear o insumo.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, defende a aprovação rápida do novo marco legal do gás natural. Ele argumenta que a medida vai reduzir o preço da energia no país e acelerar o processo de industrialização nacional, principalmente na agropecuária.
Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, também acredita que a aprovação do marco legal do gás vai reduzir o custo da energia em torno de 30 a 40% e atrair cerca de 40 bilhões de reais em novos investimentos para o país.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, reclama de falta de empenho do governo federal na liberação de crédito para os micro e pequenos empresários junto às instituições financeiras. Segundo ele, apesar de a Câmara dos Deputados já ter aprovado duas propostas sobre o tema, a burocracia dos bancos tem dificultado o acesso dos empreendedores aos recursos.
Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, reconhece as consequências deixadas pela pandemia na economia dos municípios. O parlamentar sugere que as prefeituras incentivem um programa de empreendedorismo cooperativo, reunindo os cidadãos mais afetados e dando-lhes alguma capacitação, como, por exemplo, pelo Sistema S.
Alceu Moreira acredita que o empreendedorismo encurta os caminhos para o reequilíbrio econômico dos cidadãos. Para ele, o poder público pode ser o elo para recolocar as pessoas em condições de produzir renda para suas famílias.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, espera que o Executivo sancione logo o conjunto de medidas emergenciais para a agricultura familiar. A proposta já passou na Câmara e no Senado e prevê, entre outros pontos, benefício especial, recursos para fomento da atividade e prorrogação de condições para o pagamento de dívidas. O parlamentar ressalta que o setor agrícola é fundamental para a economia do país.
A Câmara deve votar nesta semana o projeto que permite ao trabalhador sacar até R$ 1.045 do FGTS em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O texto recupera o conteúdo de medida provisória que perdeu a validade sem ser votada.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, observa que todas as questões relacionadas à liberação do FGTS devem ser muito bem debatidas. Ele observa que o FGTS é uma poupança que garante ao trabalhador uma certa segurança no caso de demissão e, por isso, deve ser tratado com atenção.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, critica os prefeitos acusados de usarem os recursos de combate ao coronavírus em outros setores, colocando em risco a vida da população. O parlamentar lembra que o Congresso aprovou o envio de dinheiro para um fim específico e o uso indevido deve ser punido pela Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta a aprovação na Assembleia Legislativa de Porto Alegre do processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. O parlamentar revela que tinha ótimas expectativas sobre o trabalho do gestor municipal, mas que, infelizmente, segundo suas palavras, acabaram não se confirmando.
Desenvolvimento Regional.
Zé Neto, do PT da Bahia, se solidariza com camelôs e ambulantes do município de Feira de Santana, que estão sem local definido para trabalhar em função de obras no centro da cidade. O parlamentar pede sensibilidade às autoridades para resolverem a situação dos trabalhadores, em especial neste momento de grave crise sanitária.
Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, comemora a inauguração da duplicação de 7 quilômetros da BR-381 em Nova União, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. O parlamentar agradece ao governo Bolsonaro que, mesmo sem ter prometido a realização da obra, como aconteceu em governos anteriores, entregou o trabalho já pronto.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, por assinar a ordem de serviço para a retomada das obras de duplicação na área urbana da BR-010, na cidade de Imperatriz. Será duplicado o trecho que vai de Cacau até a entrada da cidade de Davinópolis.
Hildo Rocha ainda lamenta a morte do ex-prefeito da cidade maranhense de Codó, Ricardo Archer, vítima da Covid-19. O deputado destaca o trabalho de Archer como gestor e empresário do estado.
Homenagem.
Como presidente do Grupo Parlamentar Brasil Países Árabes, Davi Soares, do Democratas de São Paulo, manifesta solidariedade e condolências ao povo do Líbano, vítima de uma grande tragédia provocada por uma explosão no porto de Beirute, que deixou mais de 130 mortos e 5 mil feridos.
Gastão Vieira, do PROS, também se solidariza com o povo libanês pela tragédia ocorrida em Beirute. De acordo com o parlamentar, a colônia libanesa no Maranhão é expressiva, atuando fortemente no comércio. O congressista faz um apelo ao parlamento brasileiro para que reafirme seu apoio ao Líbano.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, registra a morte do prefeito do município de Governador Nunes Freire, Indalécio Vanderlei, mais conhecido como Gago, que vinha sofrendo problemas de saúde havia meses. O deputado ressalta a bravura de Gago e sua trajetória política como grande líder regional.
Doutor Agripino Magalhães, do PROS do Ceará, tomou posse como deputado no lugar de Capitão Wagner, que está licenciado. O parlamentar agradece o apoio do povo cearense, amigos, família e, em especial, seu pai e grande incentivador, Manuel Magalhães Gomes, que morreu no mês de julho, vítima da Covid.
Ney Leprevoste, do PSD do Paraná, tomou posse como deputado federal em 17 de junho. Ele se coloca à disposição do parlamento e da população e ressalta que vai defender uma saúde pública de qualidade para todos os brasileiros.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou proposta que muda o Código Penal e estabelece novos tipos de estelionato majorado, que prevê punição 1/3 maior do que os casos de estelionato comum. Glauber Braga, do PSOL Fluminense, critica a aprovação da matéria. Ele ressalta que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e não adianta criar novos tipos penais para colocar ainda mais gente na cadeia.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, elogia a aprovação da proposta que muda o Código Penal e estabelece novos tipos de estelionato, como praticado por meio eletrônico. O parlamentar ressalta que a proposta aumenta em um terço a punição para as novas formas de crimes cometidos em redes sociais ou por ligações telefônicas feitas de presídios.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos, manifesta pesar pela morte de dois policiais militares durante confronto com plantadores de maconha no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. O parlamentar espera que a morte desses policiais sirva de alerta para que os governos federal, estadual e municipal promovam maior investimento na área de segurança pública.
Justiça. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, cobra da mesa diretora a instalação de uma CPI da Lava Jato para investigar possíveis irregularidades nas operações da Força-Tarefa. Na opinião do congressista, a informação de que 38 mil pessoas tiveram seus dados expostos sem autorização revela um forte esquema de espionagem do país que deve ser apurado.
Eleições.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede apoio para aprovação de projeto de sua autoria que disciplina as regras do período de quarentena eleitoral, que determina o tempo de afastamento de profissionais específicos, como juízes e policiais militares, da vida política.
Fábio Tradi explica que o texto não busca bloquear candidaturas de quem já deixou a magistratura, mas que valerá apenas para situações que ocorrerem depois da aprovação da lei. Segundo ele, não são poucos os magistrados que se utilizam do poder do cargo para tomar decisões com interesses políticos pessoais.
Danilo Forte, do PSDB, pede apoio da população cearense para o movimento Eleições Limpas, lançado no Estado. De acordo com o parlamentar, desde 2012, o Ceará vem acumulando uma série de denúncias que estariam ocorrendo sistematicamente no processo eleitoral. E o movimento foi criado para dar transparência às eleições.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT, de Mato Grosso, alerta para o risco de volta às aulas presenciais, que pode alcançar quase 50 milhões de estudantes do ensino básico. Para ela, o governo federal se absteve de liderar o processo da educação na fase de pandemia, em que os professores e alunos não têm estrutura para acompanhar as aulas remotamente. A deputada reforça o pedido de criação de uma comissão da Câmara para acompanhar a volta às aulas.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, avalia que a volta às aulas presenciais trará consequências graves, tanto para os alunos quanto para os professores. Ela ainda alerta para o risco à saúde das crianças e adolescentes atendidos pelo DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Ela vê como precipitada a possível volta aos trabalhos do DEGASE e lembra que o Estado já tem mais de 13 mil mortes por Covid.
Saúde.
Antônio Brito, do PSD da Bahia, relata visita que parlamentares da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid realizaram a Fiocruz, no Rio de Janeiro, com o objetivo de acompanhar o trabalho de desenvolvimento da vacina de Oxford. A previsão, segundo ele, é que a vacina esteja em fase de testes em humanos até o final do ano.
Giovanni Querini, do PL, do Rio Grande do Sul, conta que está sofrendo ataques virtuais por conta da defesa que faz do uso da ivermectina e da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. Segundo o deputado, é inadmissível qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, especialmente em meio a uma pandemia, quando o enfrentamento ao vírus é um desafio.
José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que a Câmara dos Deputados fez tudo para proteger vidas durante a pandemia, mas, na sua avaliação, as ações do governo são tímidas e demonstram falta de compromisso com o país. O parlamentar avalia que o Brasil vai entrar no segundo semestre com um agravamento da crise sanitária e, sobretudo, da crise econômica.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também faz críticas às ações do governo federal diante da pandemia. Ela informa que o presidente Bolsonaro está sendo questionado pelo Tribunal de Contas da União para explicar por que só utilizou 30% dos recursos disponíveis para combater os efeitos da pandemia.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, entende que há crimes cometidos por Bolsonaro que permitem a abertura de um processo de impeachment contra ele. Entre eles, a parlamentar cita a postura do presidente diante da pandemia quando ele tratou a Covid como uma gripezinha e levou milhões de pessoas a relaxarem os cuidados, deixando um saldo de mais de 100 mil mortos.
No último sábado, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes em decorrência da Covid-19. O número de casos confirmados da doença no país está próximo de 3 milhões.
Em respeito às vítimas e a todas as pessoas que perderam parentes e amigos durante a pandemia, os presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre decretaram no sábado luto oficial de 4 dias. As bandeiras do Congresso foram hasteadas a meio mastro.
Rodrigo Maia alertou que o país não pode ficar anestesiado e tratar com naturalidade esses números. Ele disse que cada vida é única e importa. Em nome da Câmara dos Deputados, ele prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas dessa grande tragédia.
O número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil já corresponde a quase 395 vezes o número de vítimas do desastre da barragem da mineradora Vale na cidade mineira de Brumadinho. E equivale a 33 vezes o total de mortos nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas.
Desde fevereiro, para minimizar os efeitos da pandemia, os deputados aprovaram 42 ações de combate à doença ou seus efeitos sociais e econômicos. Iniciativas que já viraram lei ou aguardam a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Também foi criada uma comissão externa para fiscalizar medidas de combate à Covid-19.
Entre as ações, se destaca a criação do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00, que beneficia diversos segmentos da população brasileira. Foram aprovadas ainda medidas para preservar empregos, evitar falências de empresas, autorizar o uso da telemedicina e para obrigar a população a usar máscaras de proteção em ruas, shoppings e no transporte público.
Na Câmara, deputados de diversos partidos lamentaram as mais de 100 mil mortes por Covid já registradas, como conta a repórter Carla Alessandra.
O país ultrapassou no último sábado a marca de 100 mil mortes desde o início da pandemia em março deste ano. O líder da minoria na Câmara, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, afirmou que o alto número de mortes é reflexo do descaso do governo federal em relação à Covid-19.
3 meses sem um ministro da saúde que entenda de saúde pública, um ministro interino. É verdadeiramente vergonhoso nós termos um presidente da República que não se solidariza com as mais de 100 mil famílias enlutadas, que não tem a responsabilidade de fazer com que o povo brasileiro não sofresse tanto. Não, ele acha que é uma gripezinha que já vitimou 100 mil brasileiros e brasileiras.
Já o vice-líder do governo, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, lamentou as mortes e se solidarizou com as famílias das vítimas, mas destacou o empenho do governo no enfrentamento à doença.
O governo federal tem se empenhado muito nesse aspecto, na parte de repassar recursos para estados e municípios. Medidas estão sendo tomadas no sentido do enfrentamento, que infelizmente nós sabemos que o Covid ainda não tem uma vacina e não tem remédios efetivamente prontos para vencer em todas as etapas.
O deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, destacou a celeridade de resposta do governo federal quando decretou estado de emergência ainda em fevereiro.
A partir dali, o governo federal começou todos os esforços para dar condições de acolhimento, tratamento e recuperação das vítimas de Covid.
Mas a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lembrou que desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou descaso em relação à Covid-19.
Bolsonaro está sendo denunciado nos tribunais internacionais por descuidar-se da vida dos brasileiros. A situação chegou a tal ponto de gravidade que o Tribunal de Contas da União cobra explicação do governo sobre o não uso dos recursos disponíveis para salvar vidas. Segundo o próprio TCU, a execução desses recursos está abaixo do esperado. O governo gastou menos de 1/3 para enfrentar essa pandemia.
Para acompanhar as ações de enfrentamento da pandemia, existe na Câmara desde fevereiro deste ano uma comissão externa. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, se solidarizou com as famílias das vítimas e com os profissionais de saúde que morreram no enfrentamento à Covid-19.
Quero ainda pedir a todos que continuem fazendo o autocuidado, que
que usem a máscara, que respeitem os espaços. E nos sinais e sintomas, procure de imediato uma unidade de saúde. Receba as orientações médicas. É muito importante para que a gente possa, juntos, continuarmos enfrentando esta guerra.
Há mais de 3 milhões de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil. E apesar de 100 mil mortos, mais de 2 milhões já estão recuperados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Maria Clarice Dias e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Minuto do TCU.
Você conhece o Zelo? Ele é o assistente virtual do TCU que possui inteligência artificial e interage por meio de mensagens de texto. Ele nasceu nas eleições de 2018, no Twitter, para facilitar o acesso à lista de gestores com contas julgadas irregulares. Com o tempo, o Zelo tem aumentado seu repertório de funcionalidades. Agora, também está disponível a emissão de certidões do TCU pelo WhatsApp. De forma simples e rápida, basta escolher o tipo de certidão, informar o CPF ou CNPJ do interessado e o Zelo envia o arquivo por e-mail ou link para download. A lista de gestores com contas julgadas irregulares para as eleições de 2020 também já está disponível. Salve o número e converse com o Zelo. 61-3527-2000.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.